A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados o jornalista Flávio Carrança, diretor do Sindicato de Jornalistas no Estado de São Paulo, onde coordena a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, COGIRA São Paulo, e a jornalista Cláudia Alexandre, que também é membro da COGIRA São Paulo. Eles estão nos falando sobre a equidade racial no mercado jornalístico. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Cláudia, no bloco anterior eu perguntei para você se há diferenças de gênero no tratamento da informação, ou seja, informação envolvendo homem negro, informação envolvendo mulher negra dentro do jornalismo. Há diferenças?
Então, Alexino, eu acho que essa resposta ela tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? Da presença de profissionais negros nas redações. Então, quando a gente vai observar qual é o tratamento dado à pessoa negra, às pautas negras nas redações, tem a ver com quem recebe essas pautas, né? E essas pautas são recebidas por uma maioria de jornalistas brancos e uma maioria de jornalistas homens. O que eu quero dizer é que a mulher que já está num estrato social mais baixo, a mulher negra, é invisibilizada, ela também vai ser invisibilizada quando ela é o centro da pauta. Então, quando você fala, há uma diferença do tratamento da notícia para quando o homem negro é pauta e quando a mulher negra é pauta? Há. Precisamos discutir a presença de profissionais negros nas redações para que as pautas relacionadas à população negra sejam tratadas adequadamente? Ah, então tudo vai desembocar na presença de quem recebe essas pautas na redação. Uma maioria de homens, jornalistas brancos, heteronormativos e que tem mais poder do que a mulher branca, que o homem negro e, com certeza, que a mulher negra. A gente tem hoje que 68% de mulheres jornalistas estão fora dos veículos de comunicação de massa e a maioria dessas mulheres que estão fora dos veículos de comunicação de massa são mulheres negras. Elas estão fora da grande mídia, da produção das grandes pautas, que mobiliza a opinião social. Onde estão a maioria dessas mulheres negras? Elas estão em assessorias de imprensa, em órgãos públicos e, portanto, a gente tem que discutir, na verdade, o lugar dessa mulher negra na grande mídia e realmente participando de pautas que mobilizem a opinião da sociedade para que as mulheres sejam vistas realmente como centro das pautas que vão aí para a mídia diária.
Faz diferença uma notícia publicada sobre, por exemplo, racismo ou discriminação feita por um profissional negro ou negra e um profissional branco ou branca? Ou não negro e não negra?
Eu acho que não deveria, mas em geral faz por causa do que a gente já vem dizendo nessa conversa. As pessoas têm formações diferentes e têm visões de mundo diferentes em função dessa formação. Então, a escolha das fontes, o enfoque, ele vai estar permeado pelos valores que engendram a visão de mundo dessas pessoas, né? Tem coisas que a gente pode falar, por exemplo, assim, noticiário policial. Sei lá, cinco pessoas, uma família inteira negra é assassinada, crivada de balas. Mas o noticiário nem sempre fala da presença do racismo nessa. Condena, diz que está errado, que fere os direitos humanos, etc. Mas não coloca a questão racial porque não é relevante para quem faz. Esse é um exemplo, não quer dizer que seja tudo assim, mas é isso que eu digo. Quer dizer, os valores de quem decide, de quem elabora, de quem finaliza, eles estão presentes no resultado final do trabalho do jornalista.
Com certeza.
Jornalistas negros e negras, né? Geralmente são da classe média. Esses profissionais estão sensíveis às pessoas negras de outras classes sociais?
Eu acredito que sim, né? Claudinha, por favor.
O que eu acredito, Alexino, que a gente tem vivido, e eu tenho visto isso muito mais recentemente, a gente tem vivido uma amplificação das vozes dos jovens negros, né? Uma parcela muito grande de jovens que não são aqueles jovens que estão naquela militância tradicional do movimento negro, desse movimento que o Flávio ajudou a formar aqui em São Paulo e de São Paulo para todo o Brasil, essa discussão, mas eu estou vendo muitos jovens debatendo, né? E esses jovens, eles estão conscientes, esses jovens estão disputando espaço na universidade e da universidade levando essas discussões. Eu acho que há uma consciência, sim, desse jornalista, até porque ele está vivendo essa realidade que a Cogira trabalha, que é de abrir espaço para que ele entre nesse mercado de trabalho. Eu acho que a própria disputa pelo espaço no mercado de trabalho faz com que esses jovens se conscientizem da questão racial no Brasil. Eu sou de uma geração, quando eu estava na universidade na década de 80, só 2,5% de jovens negros chegavam à universidade. Hoje isso mudou. Então eu estou com 30 anos de profissão e há 30 anos a grande estrela, mulher estrela da TV no jornalismo era a Glória Maria. E hoje a mulher que chega no topo, no jornalismo brasileiro, depois de 30 anos, continua sendo a Glória Maria. Então, é essa trajetória dura que eu tenho hoje aos 30 anos de carreira, esse jovem que chega agora, ele já está discutindo as questões raciais desde a universidade. Eu fiz uma universidade, saí na década de 80, eu nunca tinha ouvido falar na universidade de Lélia Gonzalez, de Abdias Nascimento, né? Eu fui ouvir falar de Beatriz Nascimento, de Abdias Nascimento, de Lélia Gonzalez há muito pouco tempo. E hoje as jovens negras que estão na universidade, elas já estão discutindo a comunicação e a interseccionalidade, estão discutindo a mulher negra na mídia, elas já estão disputando espaço de uma outra forma, né? Empoderadas dessa corrente que começou lá na década de 70, né? Então, há uma diferença, sim. Há uma conscientização diferente para a questão racial.
Você, Flávio, nos trouxe aqui também uma seleção musical. E você nos trouxe Rua da Glória. Por quê?
É uma música que tem me chamado muita atenção. Junto com a convite do Abílio Ferreira, que é um grande amigo, um jornalista, uma pessoa muito, muito querida, muito capaz, né? Ele, junto com muitas outras pessoas, lançou a discussão dos espaços negros na cidade de São Paulo, né? da presença, das marcas da nossa presença nos espaços dessa cidade. E um ponto assim, importante dessa discussão é a questão da Capela dos Aflitos, ali na Bela Vista, né? Onde que está no meio de um espaço que era um cemitério, né? Onde eram enterrados escravizados, pessoas perseguidas aqui pela justiça do governo colonial, né? Porque nós estamos falando, aquilo nasceu no século XVIII. E essa música que eu escolhi, ela tem a ver com o episódio do Chaguinhas, que era um soldado brasileiro das tropas, era o exército ocupante, o exército português, né, que estava aqui, que se insurgiu contra o não pagamento dos soldos, liderou uma insurgência contra o não pagamento dos soldos para os soldados brasileiros, os soldados portugueses recebiam. E foi preso, condenado e enforcado. Ali, a forca, naquele período, ficava naquela região ali, da Rua da Glória. E a música do Aloysio Letra evoca esse episódio, né? Fui enterrado na Rua da Glória, né? É o refrão. Mas vejam, ainda estou aqui. Então, a escolha tem a ver com essa historinha.
Então, vamos ouvir aí Rua da Glória, de Aloysio Letra.
Estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Mas veja, São Paulo meu, esse não é mais um outro adeus. Dias e dias se foram, sei. Pauliceia desvairada me acordou na voz dos meus. Desfilo esse lamento, pranto de outros tempos, quando a corda se rompeu. Lembrança de tempos inglórios que um dia se quis esquecer. História de negros despertos que um dia ainda hão de rever. Não caia na velha armadilha fazer poesia pra luz da cidade. Se lembre, pagaram com sangue pra ter liberdade. Lembre que estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Sou chaga no esquecimento, ferida que teima sangrar. Ninguém silencia o lamento, a vela não vai se apagar. Não caia na velha armadilha cantar melodia pra cor da cidade. Se lembre, pagaram com sangue pra ter liberdade. Lembre que estou enterrado na Rua.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados os jornalistas Flávio Carrança e Cláudia Alexandre. Eles estão nos falando sobre a equidade racial no mercado jornalístico. O que se percebe também muito na contemporaneidade é que os meios de comunicação, que a gente chama de hegemônicos, que seriam aqueles meios de comunicação maiores, eles estão dando, eles estão sendo sobrepostos por meios de comunicação via internet, né? Inclusive feito por movimentos sociais, por jovens, inclusive jovens negros e negras, né? Como vocês veem isso e como vocês preveem o futuro da grande mídia?
Quer falar, Cláudia?
Falo. Então, Alexino, eu recentemente fiz um texto celebrando 5 anos do Alma Preta, que é uma mídia, na verdade, uma agência de jornalismo, né, digital, e que está fazendo uma grande diferença no que diz respeito da gente pensar o quanto a democratização das redes, né, elas estão também servindo de alternativa para que essa população que tem a necessidade de voz, que está aí nessa marginal, né, ela ganhe voz através dos veículos que a gente tem pela internet. E naquele momento eu falei assim, a pauta precisa ficar preta no Brasil, Porque é, o que a gente notou nesses 5 anos do Alma Preta é que muitas pautas que o Alma Preta colocou no ar acabou pautando as redações. E isso foi tão, tão importante, eu acho que para essa trajetória recente do Alma Preta, que eles ganharam algumas colunas num grande veículo de digital também, digital. E aí o que eu entendi? Eu entendi que além da democratização, além de abrir espaço para mais vozes, é um escape, né, para essa produção das pautas negras, porque você vê que cada vez mais a gente tem aí páginas surgindo, agências de notícias, e eu acho que o grande lance dessa mídia negra que a gente fala, alternativa, pelas redes, é pautar, é chegar até a redação, né? É tentar cobrir essa lacuna desse debate dentro das redações, dessas pautas que realmente elas são importantes para o povo preto.
Olha, eu acho que, evidentemente, eu concordo com o que a Cláudia disse. Eu acho que tem uma coisa o que permitiu surgir essa geração que está construindo o que a gente pode chamar de um novo momento da imprensa negra, né? Na minha avaliação, tem a ver com a implementação das políticas de ação afirmativa nas universidades públicas e privadas, né? E a formação de todo um contingente de profissionais, homens e mulheres, que chegam qualificados para ingressar nos postos de trabalho. Então, eu avalio que um dos resultados da chegada dessa nova geração, resultado desses 20 anos de políticas de ação afirmativa, uma inserção qualificada nas mídias eletrônicas. Além, o Alma Preta é um exemplo emblemático e extremamente importante, mas você tem Notícia Preta, Mundo Negro, eu não vou lembrar todos os nomes agora. Mas, enfim, há uma multiplicidade de veículos surgindo preocupados com essa questão. E também uma outra face dessa mesma questão é a presença dos veículos na periferia, né? Que, pelo próprio local em que surgem e se desenvolvem, tem uma grande presença de jornalistas negros. Eu cito o exemplo do Desenrola e Não Me Enrola, do Ronaldo Matos, que é um veículo na periferia que desenvolve um trabalho de formação de jovens para trabalhar com jornalismo nas mídias de periferia e na valorização da produção cultural desses territórios. Então, esse é um outro lado, né, que acaba, como a Cláudia mostrou, influenciando a mídia hegemônica e que tem um caminho próprio também se desenvolvendo.
O nosso tempo passa muito rápido, nós estamos chegando ao final desta edição. Eu quero agradecer muito a presença da Cláudia Alexandre e do Flávio Carrança aqui no nosso Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite, desejo sempre muito sucesso para você, Alexino. Professor, nosso mestre também. Obrigada, Flávio, pela presença junto aqui, batendo um papo e conversando um pouquinho sobre a nossa cogira.
É isso aí. Eu também agradeço. Muito obrigado mesmo, Ricardo. A conversa foi ótima. Acredito que deu para esclarecer algumas questões. Agradeço a Claudinha pela parceria de sempre, de muitos anos, né, Claudinha?
Bastante.
E o Alexino também, né? Porque o Alexino está desde a fundação da Cogira, a gente vem conversando. Então é isso. Sigamos juntos.
Muito obrigado a vocês dois. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistados o jornalista Flávio Carrança, diretor do Sindicato de Jornalistas no Estado de São Paulo, onde coordena a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, e a jornalista Cláudia Alexandre, que também é membro da Cogira São Paulo. Durante a entrevista, eles nos falaram sobre a equidade racial no mercado jornalístico. Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megali. A música incidental Tiori Tiori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CDRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.